que em seguida eu não fosse para a rua distribuir um panfleto agradecendo o voto. Essa eleição eu inovei, eu não fiz panfleto porque é caro você rodar panfleto, não é? Eu tenho a minha caixinha de som com meu microfone sem fio, então eu pego ela, saio arrastando ela pelas ruas, ela chega mais longe do que o panfleto chega e agradeço votos, porque olha, a gente nunca sabe quem votou. Como é que a gente vai saber? Que bom que o voto é secreto, não é isso, Jota Alves? Mas eu preciso agradecer, então por onde eu passei, eu me esforço para tentar voltar, é uma forma de agradecer a Deus e agradecer as pessoas que acreditaram na minha volta, no meu trabalho e que me querem de volta na política, né?
Ah, agora, Perpétua, vamos falar de uma coisa, a mulher das espingardas. Eu via um rapaz uma vez lá no bairro da Vitória, quando nós fazíamos uma caminhada ao lado do então candidato Marcos Alexandre. O cara chegou perto de mim e disse, o voto nessa mulher é certo. Essa mulher é a mulher das espingardas. Eu tenho uma espingarda lá na minha casa por causa dela. Essas coisas ficam gravadas nas pessoas, né? Fica memorizado, né?
Rapaz, o Marcos Alexandre mesmo uma vez disse para mim, as lutas da Perpétua foram dando nomes a ela. Me chamaram da mulher das espingardas pela minha luta em defesa e manutenção das espingardas das comunidades rurais.
Você passou 4 anos fora da política. Você, na época da presidente Dilma, você estava no governo, fez parte, estava governo, deputado.
No governo Lula também.
No governo Lula. E depois você veio para Dilma para ajudar a Dilma também, mesmo sem mandato.
Ministério da Defesa. Quando eu perdi aquela eleição para o Senado, há 4 anos atrás, eu recebi o convite do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e do Ministro da Defesa para eu trabalhar com eles. Foi uma experiência extraordinária. Aprendi muito. Para mim, duas passagens na minha vida me marcaram para sempre. Foi a temporada que eu fiquei num convento, que eu ia ser freira, 4 anos. E a outra, claro, eu vou me referir também ao mandato de deputada federal, mas a outra foi, fora do mandato, foi a temporada que eu passei trabalhando com as Forças Armadas no Ministério da Defesa. Como a gente aprende, viu?
Certo.
E eu que vinha de convento, essa coisa da disciplina para mim é muito forte, as Forças Armadas têm. E o incentivo que tem para o estudo também.
Olha que coisa. Agora você se elegeu com quantos votos?
Olha, acho que o quê? 19 mil votos? Quase 20 mil.
Quase perto 20 disso. Mil votos.
Mas olha, quero dizer uma coisa, Sorriso. De todas as eleições que eu disputei, essa foi a minha menor votação. O que é natural, eu estava fora da política. Uhum. Mais uma menor votação que foi maior do que todos os outros que estavam na chapa comigo. Quem é que imaginava que numa chapa onde nós éramos 5 disputando aquela eleição, eu era a única que não tinha mandato, porque naquela disputa comigo estava o César Messias, meu amigo, querido, eu torcia muito por ele, Léo de Brito, que eu também gostaria que tivesse sido eleito, Cibá Machado, eu gostaria que tivesse sido eleito, o Angelim, que eu também gostaria que tivesse sido eleito, e eu. Então, nessa chapa, a única que se elegeu fui eu. Portanto, foi uma das eleições mais importantes da minha vida. Porque eu estava fora da política há 4 anos, não estava no rádio, não estava na televisão, e de repente o povo vai lá na urna e diz, eu quero essa mulher de volta. Aliás, o slogan da minha campanha era, eu quero essa força de volta. De volta para quê? Para debater as espingardas de quem mora nas comunidades rurais que estão tomando do povo. Para debater a vida dos soldados da borracha. Eu ganhei aquela lei. Aliás, eu dizia durante a campanha, eu tenho a honra de dizer que fui a única deputada do Acre nos últimos 15 anos que chegou no Congresso e aprovou projeto de lei. E aprovei 2, não foi só 1. Aprovei as espingardas para as comunidades rurais e aprovei a lei dos soldados da borracha. 18 mil famílias receberam uma indenização. Cada uma recebeu 25 mil. E eu quero lutar pelo 13º deles agora, viu?
Agora, vou apresentar a lei. O mandato.
E tem mais 2 ações que eu quero fazer, o Sorriso. Uma, eu garanti aos mototaxistas, porque eu ajudei a aprovar aquela lei dos mototaxistas, era eu e mais 10 deputados federais que assumimos aquela luta, eu quero apresentar um projeto de lei que dê a eles o mesmo direito que o taxista tem na hora de comprar o carro novo. Eles têm um desconto aí de praticamente 30%. Mas quero ir mais longe. Eu não espalhei isso durante a campanha porque eu disse, deixa eu ganhar a eleição e eu vou anunciar, se Deus quiser vou fazer isso. Eu vou apresentar um projeto de lei para ajudar os taxistas. Os taxistas no Brasil e no Acre, não é diferente, estão perdendo dinheiro por conta do Uber. Eu não posso ser contra o Uber. Como é que tu vai ser contra um aplicativo que chegou no celular de uma pessoa e ela pega uma corrida mais barata? Ninguém pode ser contra isso.
Existe no mundo todo, né?
Existe no mundo inteiro. Agora, aí onde é que eu entro? Como é que eu faço para ajudar o taxista? E eu fiz muita conversa, muitas reuniões com os taxistas. E eles me disseram, Perpétua, se a gente apresentar um projeto de lei para diminuir o imposto do combustível para o taxista, a gente consegue diminuir o preço da corrida. Porque eles pagam imposto e outros não pagam. Então, esse projeto de lei eu vou apresentar e, se Deus quiser, eu vou querer os deputados do Brasil envolvidos, porque tem muito taxista no Brasil inteiro. Então, essa será mais uma batalha minha, se Deus quiser.
Eu não sei, eu vou falar aqui, mas eu posso estar enganado. Eu não sei se o pastor Manuel Marcos, que se elegeu pelo PRB, era governo também aqui, né? Era da frente de apoio à Frente Popular. Sim. Mas aí eu falo de esquerda. Você foi a única deputada federal do Acre de esquerda eleita para esse pleito desses 4 anos lá na Câmara Federal. Então você tem a Perpétua aqui e mais 6 deputados. Aliás, mais 7, que são 8 deputados que o Acre tem. Eu queria que tu fizesse um contexto desse desafio. Vamos fazer o seguinte, vamos começar primeiro pelas eleições estaduais. E aí aqui é um desafio. Como é que você achou que foi o que se deu essa derrota da Frente Popular aqui no estado do Acre? Nem a gente não conseguir fazer, nem a Frente Popular não conseguir fazer nenhum senador da República. A oposição, agora que vai virar a situação a partir do dia 1º de janeiro, conseguiu fazer os 2 senadores, com mais um que tinha lá, tem 3 senadores agora. Como é que você contextualiza essa situação para as pessoas hoje aqui? Já não tem mais eleição, acabou, agora é cada um cuidar de si, quem tem o seu mandato vai cuidar do seu mandato, quem for resistência vai cuidar da sua resistência, quem tiver aqui para o outro lado vai para o outro lado, não tem jeito. Agora é mais tranquilo falar sobre isso, né, Perpétua?
Mas assim, o Sorriso, eu acho que é muito cedo. A eleição não tem nem 10 dias que aconteceu. Cedo para a gente fazer uma avaliação mais aprofundada. Primeiro, penso que é hora da gente agradecer. Agradecer a Deus e agradecer às pessoas que apostaram na gente. Mesmo os que não se elegeram, devem agradecer. E aqueles que se elegeram, agradecer mais ainda. E o povo precisa lembrar. Eu tenho dito isso por onde eu vou. Lembre o nome do deputado federal, do deputado estadual, senador, de governador que você elegeu, que é para você poder acompanhar o trabalho dele. Quando o povo acompanha o trabalho dos políticos, a política é melhor. Agora, resumindo rapidamente a tua pergunta, sem fazer uma avaliação mais profunda, eu também acho que o povo vai fazendo os seus ciclos de mudança. Nós da Frente Popular não podemos reclamar, Sorriso. Nós ficamos 20 anos no governo. E a Frente Popular fez coisas extraordinárias nesse Acre. O Acre mudou para melhor com a Frente Popular. É verdade que nos 2 últimos anos foi muito difícil o governo do Tião Viana, foi muito difícil, muita reclamação, problemas gravíssimos na segurança pública, na saúde, nos ramais. Mas olha para o Brasil, olha o que aconteceu com o Brasil. O Brasil não podia ficar melhor depois do que aconteceu. Houve um golpe, aliás, tiraram a Dilma. E quando botaram o Temer, o povo olhou, não deu nem um ano, o povo olhou e disse, eita, isso não ficou melhor não, foi pior para mim. O povo hoje reconhece que o governo Temer ficou pior do que o governo Dilma. Então, assim, a oposição ficou 20 anos tentando voltar ao governo. Esses 20 anos da Frente Popular. Mas eles já estavam no governo desde que o Acre existia. O Acre já completou mais de 100 anos, salvo engano, 115, acho. Agora não estou com esse número bem na minha cabeça. Mas desses 115, a Frente Popular ficou 20 anos. O resto tudo foi os partidos da oposição, que foram mudando de nome. Quem hoje é PP era PDS, salvo, não era isso? Era PDS. Quem é DEM hoje era PFL. Quem é MDB era PMDB, já foi MDB também. E são os mesmos, são os mesmos. Mas voltar ao governo agora. Então, para mim, a Frente Popular tem que agradecer muito agora. O povo vai fazendo os seus ciclos de mudanças, porque há 20 anos atrás, a mudança que teve agora, o povo fez há 20 anos atrás e botou a Frente Popular. Elegeu os 2 senadores, lembra? Lembra do senador Geraldinho e da senadora Marina Silva? Uhum. Foram eleitos em períodos como esse. Naquela época, a Frente Popular fez o governo do estado, os 2 senadores e 7 deputados federais. 7.
Olha só. 7 deputados federais. E agora a coisa se repete, né?
É. E aí o seguinte, se o povo não gostar, vai mudar de novo. Vai tirar.
Não tem jeito.
Não tem jeito. Agora, para isso, a gente precisa torcer para que continue tendo eleições no Brasil.
É, isso precisa ser assegurado. Agora, vamos...
É preciso que a democracia se mantenha.
Você
participa. Então, meu amigo, a mulher das espingardas, a mulher dos soldados da borracha, a madrinha dos mototaxistas está de volta agora, se Deus quiser, para fazer mais um mandato decente. Eu dizia para as pessoas, eu sou um exemplo de que é possível você estar na política, trabalhar. Eu aprovei 12 projetos de lei e botei a minha cara em todas as lutas do Acre e nunca me envolvi em nada de errado. Sou ficha limpa. Poucos políticos no Brasil podem dizer isso.
Deputada, eu agora vou chamar de deputada porque já foi deputada, está voltando de novo, né? Mas me diga uma coisa, como é que você vê esse contexto nacional hoje? Nós temos aí a questão da onda, anti-PT... Temos a questão da onda Bolsonaro, tem aí uma disputa no segundo turno, tem essa questão da onda do preconceito contra os nordestinos, porque foram eles que fizeram as eleições ir para o segundo turno. Tem a questão dos fake news. Perpétua, eu vou te fazer a pergunta primeiro na política. Como é que você vai até o final, até dia 28? Qual é o teu posicionamento? Porque... todos os políticos que hoje chegaram onde chegaram tiveram suas posições nos tempos bons ou nos ruins, não interessa. Qual é o teu posicionamento em relação a...
Olha, as pessoas me conhecem, eu sempre tive lado. Quem votou em mim, votou sabendo que eu sempre tenho um lado. Eu sempre digo, eu posso não ganhar uma causa, mas nunca vai ser por falta de esforço. Um cidadão pode até não concordar com as minhas posições, mas ele nunca vai dizer que eu não trabalho. Então, concordar ou discordar é natural. Então, eu sempre tive lado. O meu lado foi o lado da Frente Popular e o meu lado para presidente da República é o Haddad. Eu conheço os dois candidatos, trabalhei com os dois. Trabalhei com o Haddad como ministro da Educação, foi o ministro que criou o FIES, foi o ministro que criou o ProUni, foi o ministro que criou as escolas técnicas no Brasil.
IFAC.
Foi os IFACs. Foi o ministro que criou e botou o maior número de jovens nas faculdades do Brasil. Conheço o Jair Bolsonaro, foi meu colega como deputado federal. Eu fui chefe dele quando eu era presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Ele era dessa comissão e eu era presidente. Ainda me lembro de um acordo que nós fizemos lá na comissão. Porque ele sempre foi muito barulhento, ele sempre foi muito... não deixava muito os presidentes das comissões trabalharem. Eu cheguei para ele e disse, ó, eu quero que você me deixe trabalhar. Eu fui eleita presidente e eu vou trabalhar. Nem que eu tenha que fazer um acordo com você, começar a lhe dar projeto para você relatar que ninguém nunca lhe deu. Fiz esse acordo com ele. Ele relatou os projetos que eu dei para ele. E ele fez a parte dele, eu fiz a minha. Agora, eu não acredito que para resolver a violência no Brasil tem que ter mais violência. Eu vi essa semana, o filho do Bolsonaro apresentou um projeto de lei para você entrar com arma dentro de um avião. Me diga, qual é a necessidade de você entrar com a arma dentro de um avião? Vai matar gente lá dentro? É diferente de eu chegar no Congresso e exigir com que as armas das comunidades rurais sejam mantidas. Nas comunidades rurais, as pessoas precisam da sua arma para se sustentar. E é a polícia de uma família. Porque na zona rural você não tem polícia. Agora... não acho que seja com violência. O que está acontecendo hoje nessa eleição no Brasil é muito perigoso. Tem um negócio chamado internet, que durante o dia, todo cidadão recebe, no mínimo, 10 notícias falsas no seu WhatsApp e mais umas 100 no Facebook. Um país não pode ter uma eleição em cima de mentira. Não pode ter uma eleição em cima de você pregar farsas. É o que a gente chama de fake news. Notícias falsas. É isso que está conduzindo o Brasil. Ah, é muito fácil, eu vou ali para a internet, faço uma foto com fulano, fazendo não sei o quê, e aquilo ali já vai queimar, eu já vou divulgar aquilo. É a eleição, o presidente da República está sendo isso.
As pessoas julgam hoje pelo cabeçalho da informação.
Tem gente que acredita...
pela manchete só. Nem lê o texto, né?
Nem lê o texto. Tem gente que acredita nas mentiras que a internet e o WhatsApp estão divulgando, e tem gente que não acredita, mas divulga assim. Tem gente que olha e diz, rapaz, cuidado, Deus está vendo. Tu vive dentro da igreja, mas está aí divulgando essas falsidades, divulgando, queimando o nome das pessoas. Não pode ser assim. Eu prefiro ainda aquela campanha olho no olho, onde você vai conversar com as pessoas, explica para as pessoas como é que deve ser a política. A política precisa ser aberta, a política precisa ser limpa. Então, é isso que tem que ser.
Você, como é que você, você trabalhou com os dois, né? Como é que você vê um governo Haddad?
Olha, o governo Haddad precisa priorizar a educação. Sem educação, a gente não vai em lugar nenhum. O que o jovem mais quer hoje é fazer a sua faculdade. Ele tem que ter oportunidade. Um governo Haddad, ele precisa priorizar os empregos. As pessoas querem trabalhar, ter o seu dinheirinho no final do mês. Priorizar a produção no Brasil. É a produção que bota comida na nossa mesa. Quando eu digo, se a zona rural, se o campo não planta, a cidade não janta, por que que eu digo isso? É porque se você não priorizar quem está plantando e botando comida na nossa mesa, a gente não come.
Como é que você vê um... Ah, pode continuar, por favor.
Como é que eu vejo agora um governo
provável Bolsonaro? Governo Bolsonaro.
Eu já estou assustada com a campanha. Eu estou vendo mulheres serem agredidas porque estão usando um adesivo do Haddad. Eu estou vendo jovens sendo agredidos e assassinados porque estão com a camisa do Haddad. E as pessoas, na hora de fazer isso, estão gritando o nome do Bolsonaro. Esse é o país que eu não quero. O país da violência, o país da agressão. Esse país eu não quero.
O que que se deu as pessoas a entenderem que o Bolsonaro vai resolver o problema do Brasil? O que que você acha que foi tudo isso? As pessoas cansaram de tanta violência, de tanto desmando, de tanto... O que que você, do teu ponto de vista?
Eu penso que as pessoas não estão parando para prestar atenção. Porque se tu olhar, vamos ver a votação do Bolsonaro no Congresso Nacional. Ele é contra o 13º, ele é contra o salário mínimo alto, ele diz assim, é só procurar isso na internet. Tem declarações dele que diz assim, olha... O trabalhador tem que escolher, ou ele tem direitos ou ele tem emprego. Os dois não combinam. Mas olha, se eu trabalho com um cidadão, com um patrão, eu dou lucros para ele, como é que eu não vou ter direito a 13º? Como é que eu não vou ter direito a um salário mínimo decente? Uma mulher que trabalha fora de manhã e de tarde, chega em casa, trabalha à noite ainda em casa, essa mulher não tem direito a uma aposentadoria especial? O Bolsonaro defende que mulher tem que ganhar menos do que homem. Então, acho que as pessoas não estão prestando atenção. Quando ele diz assim, que eu vou resolver o problema de segurança do Brasil, aí o povo acredita e não percebe que ele disse que vai resolver botando arma na mão de todo mundo. Ele diz que vai resolver dizendo que bandido bom é bandido morto. Para mim, não existe bandido bom. Bandido, quem cometeu o crime, vai ter que pagar. E a lei no Brasil tem que ser mais dura, porque as leis no Brasil são frouxas. O Brasil é um dos poucos países do mundo que o cidadão mata, pega 20 anos de cadeia, mas não puxa 5. Aí isso é o Congresso que tem que mudar, não é o presidente da República.
E vai continuar assim, né? Não vai mudar nada, né?
Tem que mudar. Não pode ser assim. O cara tem que ter medo de matar as pessoas. Uhum. O criminoso ele tem que ter medo de recrutar a juventude para ir vender droga, para ir pegar numa arma. Ele tem que ser punido por isso. Então eu penso que as pessoas não estão olhando com atenção. Por exemplo, esse é a primeira eleição no Brasil que não tem debate. Como é que é? Um candidato não quer debater? Por quê? Tem medo de quê? Tem medo do que vão perguntar e ele não saber responder? Ou tem medo de ele dizer coisas e o povo deixar de votar nele? Ou tem medo de enfrentar um debate com o outro? O cara quer ser presidente da República e está com medo de um debate?
Vai ser presidente de uma nação, né?
Vai
conduzir uma nação.
Não pode ter medo.
Eu sempre falei, eu sempre tenho dito aqui o seguinte, que o nosso Brasil, independente, esse é meu ponto de vista, não sei se é o seu, independente de quem vai ganhar, continuará dividido, né? Porque uma parte do Brasil vota no Bolsonaro e a outra parte vota no Haddad, não tem jeito.
Nós temos que fazer um esforço para unir o país, nós somos uma nação.
Agora sim, só para terminar meu raciocínio, a Câmara continua com os mesmos poderes. O Senado continua com os mesmos poderes e o Judiciário continua com os mesmos poderes. A sensação que se tem na pregação que o senhor Bolsonaro fala é que se ele ganhar para presidente, ele resolve tudo. Como se não existisse Câmara. É isso que eu quero que você diga para as pessoas entenderem, né?
O Temer...
Porque estão achando que vão eleger ele e ele vai resolver tudo sem que ninguém tenha que dizer nada. A Câmara tem que votar os projetos, senão ele não consegue aprovar nenhum, né? As leis...
O Temer acabou de fazer uma reforma trabalhista no Brasil, tirando o direito dos trabalhadores, diminuindo aí as pessoas que estão com licença médica, que estão com auxílio-doença, aumentando a idade para todo mundo se aposentar, tirando os direitos das pessoas, tirando a aposentadoria rural, tudo isso com a ajuda do Congresso. Quem votou isso para o Temer foi o Congresso. Inclusive o Bolsonaro votou a favor de tudo isso. Então, eu só peço às pessoas o seguinte, vai votar, vota. A gente não pode mandar no voto de ninguém, as pessoas são livres. Agora, vota sabendo em quem você está votando. Se você vai votar no Haddad, estuda um pouco a história do Haddad para tu votar. Se tu vai votar no Bolsonaro, estuda a história e o comportamento do Bolsonaro para tu poder saber em quem tu tá votando.
Baseado em fatos reais, não em fake news.
Baseado em fatos reais. Como é que, por exemplo, como é que foi o comportamento do Bolsonaro em 30 anos de deputado federal? O que que ele fez? Ele votou contra quê? Ele votou a favor do quê? Quantos projetos ele votou? Ele, como deputado do Rio de Janeiro, que defende a segurança pública, o que que ele fez pela segurança do Rio de Janeiro? As pessoas têm que ir atrás disso. Ah, não, não vou votar no Bolsonaro. É no Haddad? Então, vai estudar. O Haddad foi ministro da Educação. O que que ele fez pela educação no Brasil? Como é que ele se comportou? Como é que é a família dele? Essas coisas. Para mim, as pessoas têm que se informar.
A internet está aí também para isso.
A internet está aí, não é só para divulgar notícias falsas. Também tem coisa verdadeira que pode ser divulgada.
Sempre que vier a Cena Madureira, eu desejo para você que você será sempre bem recebida por esse município. Já te faço um apelo aqui, independente... de forma cordial, sem ser de forma institucional, porque eu não tenho mandato para fazer isso, mas eu queria te pedir, o que tu puderes fazer pelo nosso município, faça pela população de Cena Madureira, independente de quem está lá, e eu acho que você tem esse entendimento, né? Mais uma vez, obrigado.
Olha,
por
Sorriso,
vir aqui no nosso
eu
programa.
Te agradeço, obrigada pela oportunidade de vir no teu programa. Eu quero dizer à população de Cena Madureira, mesmo fora do mandato, 850 pessoas, quase 1.000 pessoas que pediram a minha volta, foram na urna dizer isso. Então, eu quero ser a deputada federal de Cena Madureira. Eu quero que Cena olhe para mim e se sinta representada. E vou agora, daqui a pouco, tomar café no mercado, depois vou no comércio agradecer os votos ali na rua principal.
Mande uma tapioca para nós aqui no sul,
tá,
fica preso o dia todo aqui.
Se for para mandar, eu mando. Então, eu quero dizer às pessoas muito obrigada. E antes de qualquer decisão sobre o que eu vou mandar para a Cena, como é que meu mandato vai servir a Cena, eu quero que as pessoas saibam...
Fale com a gente aqui.
Eu quero que as pessoas saibam que eu estou lá, me procurem, contem comigo, os telefones do meu gabinete serão divulgados, inclusive aqui no seu programa Sorriso, para que as pessoas possam saber que tem uma deputada federal lá em Brasília que vai representar a Cena Madureira. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Conversei com a deputada... eleita deputada federal Perpétua Almeida, PCdoB, 850 votos.
Aliás, só te atrapalhar.
Fica à vontade, fica à
Aliás,
vontade.
Você falou deputada federal do PCdoB. O PCdoB teve uma grande vitória nessa eleição.
Estadual também, fez
Estadual,
o Edvaldo Magalhães.
Em 4 deputados da coligação, o PCdoB elegeu 2. O deputado Edvaldo Magalhães, agora é deputado, está de volta ao parlamento. Foi muito necessário quando lá esteve. O slogan dele era Faz Acontecer. Teve mais votos aqui, aliás, dos deputados que não moram em Cena, foi o mais votado em Cena Madureira.
Mais votado.
E nós reelegemos, e muito bem, como o mais votado da coligação, o nosso deputado estadual e médico, Genilson.
Doutor Genilson.
Genilson.
Tem um trabalho espetacular, doutor Genilson.
Um excelente trabalho.
Mochila nas costas e sebo
então,
nas canelas.
Então,
o PCdoB
elegeu os seus 2 melhores nomes
para
ser
governador
deputado federal.
Importantíssimo nesse país.
Governador que se elegeu no
Flávio
primeiro
Dino,
turno no Maranhão.
Lá no Maranhão, PCdoB, um cara ex-juiz, aliás, juiz federal.
Aliás, o Flávio
afastado,
Dino dizia assim,
né,
olha... Os juízes que estão querendo fazer política, façam como eu, larguem a toga e vão disputar a eleição.
Vão disputar a eleição. Aquele cara tem um exemplo, viu?
Da família Sarney 2 vezes.
Ele é um nome que pode se pensar, inclusive, futuramente.
Daria um
que
grande
é uma fera.
Da
daria um
daqui
grande
a 4
presidente.
Anos.
E o Maranhão está dando exemplo disso, né?
É verdade.
Obrigado, viu, Perpétua?
Valeu, querida. Obrigada.
Um abraço.